Olá pessoal, meu nome é Newton Pinheiro, sou especialista em MVP em SQL Server. Bem-vindos à 11ª parte da nossa série de vídeos sobre o SQL Server Failover Clustering End-to-End. Bom, estamos aí na 11ª parte e hoje vou mostrar para vocês como instalar e configurar o MSDTC no cluster, tá? O MSDTC, ele é um recurso do Windows, tá ok? Necessário, né, ser configurado em um ambiente cluster do SQL, quando você tem a possibilidade, e na grande maioria das vezes tem, né, de fazer transações distribuídas, principalmente entre duas instâncias de SQL Server, tá? Esteja essa instância no seu cluster, né, onde o MSDTC está configurado, ou esteja essa instância em outro nó ou outro servidor, até standalone da sua rede, tá ok? Então, o serviço do Microsoft Distributed Transaction Coordinator, como o próprio nome diz, ele é um recurso que gerencia as transações que acontecem entre os servidores da SQL Server. Então, imaginando que você tem, como no nosso exemplo, né, a instância INST1 e INST2, né, eu posso ter lá um linked server, por exemplo, né, onde uma stored procedure de um banco de dados está chamando este linked server que vai no servidor da instância INST1, INST2, executa uma procedure, né, esses dados resultantes da execução dessa procedure são transferidos para a instância INST1, inseridos, por exemplo, né, numa tabela da base de dados, tá? Então, nesse momento, eu tenho uma transação sendo executada entre os dois servidores, né? E o MSDTC, ele é o recurso responsável por coordenar essa transação, né? Garantir que se algum problema acontecer com a execução da procedure lá no nó remoto ou lá na instância INST2, né, aquela transação será, vamos dizer assim, destruída, né? Então, quando eu trabalho com linked servers, né, principalmente quando eu trabalho com linked servers entre servidores ou entre instalações de SQL, seja essa instalação clusterizada ou não, eu preciso ter o recurso MSDTC configurado, instalado e configurado no meu cluster, tá ok? Se é um cluster, eu tenho um MSDTC clusterizável, então aí eu preciso de mais um grupo, né, mais um grupo de recurso no meu cluster, né, eu vou ter um nome específico para o MSDTC, eu vou ter um IP específico para o MSDTC, esse recurso será clusterizável, ou seja, se acontecer uma falha no servidor, ele vai ser automaticamente também transferido para um servidor secundário do meu cluster, assim como acontece com as instâncias do SQL, tá ok? Se eu estou com uma instância de SQL que ela não é clusterizável, não é clusterizada, né, eu tenho que configurar o MSDTC local daquele servidor, tá certo? Para permitir que as instâncias de SQL executem transações distribuídas entre elas, tá ok? Então hoje eu vou mostrar aqui como instalar o MSDTC no cluster, tá? E como configurar também para permitir a execução de transações distribuídas entre as nossas duas instâncias de SQL que temos aqui. Então aqui, como que está o layout da nossa rede, né? Tenho dois servidores, aqui eu tenho o AlwaysOn 1 e o AlwaysOn 2, tá certo? O meu segmento de rede iScan aqui, que passa todo o tráfego dos meus dados, né, que faz a ligação com o meu storage server, que está aqui no AlwaysOn DC, ok? Bom, tenho duas instâncias de SQL, né, o VSQLNode1/INST1 e o VSQLNode2/INST2, temos cada instância rodando em um nó do nosso cluster, e hoje eu vou instalar o recurso AlwaysOn DTC, que na verdade é o MSDTC. Bom, então aqui nós temos como está a configuração da nossa infra, né, vamos dizer assim, neste momento, tá ok? Eu tenho aqui o servidor que representa o meu storage node, onde estão os meus discos, né, duas instâncias de SQL Server, cada uma delas rodando em seus respectivos nós, tá? O quórum, né? E agora eu vou criar um disco para o MSDTC, porque o MSDTC quando instalado em cluster, ele precisa de um disco dedicado só para ele, tá? Assim como ele tem o seu próprio nome, vamos ver lá quando estiver efetuando a instalação dele, ele tem o seu próprio IP, ele também requer um disco dedicado apenas para ele. Tá ok? Bom, na prática, como no Windows 2008 eu tenho a possibilidade de ter o recurso do MSDTC dentro do mesmo grupo de recursos do SQL Server, eu até poderia, tá, colocar o MSDTC no mesmo disco do SQL, porque nesse caso, como eles estão no mesmo grupo, né, se acontecer uma falha e o SQL fizer um failover, o recurso do MSDTC vai junto, então ele estaria utilizando o mesmo disco, tudo bem. Mas, assim, por uma boa prática, não é recomendado, tá ok? O ideal, principalmente se você tiver um servidor onde você tem muita transação distribuída, onde você tem muito uso de linked server, o MSDTC vai trabalhar bastante, então é recomendável você ter um disco dedicado, tá? Um disquinho de 1 GB no máximo. Ou, embora ele não ocupe tudo isso, né? Eu estou dizendo 1 GB porque na grande maioria das storage, 1 GB é o tamanho mínimo de um aluno que você vai conseguir criar, tá? Mas então, o recomendado é você ter um disco dedicado para o MSDTC, tá ok? Nessa nossa configuração aqui, como eu tenho apenas dois nós, né, no meu cluster, eu vou estar utilizando um único recurso de MSDTC que será compartilhado por ambas as instâncias de SQL. Tá ok? Nesse caso, o MSDTC ele vai ter um grupinho lá no cluster dedicado para ele, com o disquinho dele lá dentro, e aí depois o IP e o nome isolado, né? O que acontece é que, como eu vou ter o MSDTC como um recurso no meu cluster, né? Ele é independente das instâncias, né? Então eu posso fazer um failover de uma instância para um determinado nó e o recurso do MSDTC se mantém. Certo? Ele vai isolado das instâncias. Tudo bem? Bom, então vamos lá nesse nosso laboratório, ou melhor, nessa nossa parte de cluster de hoje. Eu vou mostrar a criação do disco lá no nosso storage node, apresentar esse disco para o sistema operacional, subir ele no cluster, instalar o DTC e pôr ele para funcionar. Tá ok? Então vamos lá. Primeiramente, eu vou então aqui no Always On DC, que é onde eu tenho o iSCSI Software Target instalado e que representa então a minha storage, tá certo? Vou criar um novo disco aqui, que vai ser o meu Virtual Disk 7, né? Deixa eu só redimensionar aqui. Então vou criar um novo disco. Esse disco vai estar armazenado aqui no meu disco E, né? Para quem perdeu aí toda essa nossa configuração do storage node, eu recomendo que volte aí nas partes na parte 5 e 6 aí da nossa série de vídeos, né, para ver como que funciona aí a nossa ferramenta aqui do iSCSI Software Target, tá ok? Então eu vou criar um disco aqui, o msdtc.vhd, esse disquinho terá 1 GB, certo? Vou dar a ele um label aqui. Vou adicionar ele no grupo DG1 e DG2, certo? Ou melhor, vou colocar ele apenas no DG2, porque no DG1 eu já tenho o disco do Coro, então eu vou balancear aqui. Tudo bem, fiquei no MSDTC, no DG2. Então, a partir desse momento, como os dois servidores, né, possuem permissão aí para acessar esse meu disk group, automaticamente o disco do MSDTC já vai aparecer nos dois nós do meu cluster, tá? Então, eu vou aqui no Always On New novamente, vamos aqui no Storage. Antes disso, eu preciso ir aqui no iSCSI Initiator, né? Vamos dar aqui um refresh e ver se nosso disquinho já vai aparecer aqui no volume list. Ok, apareceu aqui já, ó. Então, feito isso, ele já aparece para mim aqui no storage node, no meu disk manager, tá? Muito bem. Olha, ele está aqui, ó. Vou inicializar o disco, colocar ele online, né? Inicializo. Tudo bem? Vamos formatá-lo e dar a ele a letra M. Eu vou colocar como letra M aqui, até para facilitar, né, a identificação aqui como MSDTC, tá bom? Vou formatar com um bloco de 64K e vou dar o label de MSDTC. Aqui. Excelente. Formatado, já aparece aqui no meu Explorer, ó. Então ele vai armazenar o log do MSDTC. Eu vou lá no servidor N2 também. Estamos aqui no N2. Initiator, vamos ver se ele já aparece aqui no device para mim, né? Tudo bem, ó. Vamos aqui no Disk Management. Eu não preciso formatar o disco aqui, tá? Nada disso, tá bom? Só garantir que ele está aparecendo aqui. Legal. Então ele vai ficar exatamente nesse status, né? Porque na verdade ele está lá no Always On N1, tudo bem? Não preciso mexer com ele aqui. Só garantir que ele estava aparecendo. Então voltamos aqui no N1. Uma vez que o disco está no sistema operacional, eu preciso subir esse disco para o cluster, né? Então eu vou dar um add disk. Olha, ele já me aparece aqui, certo? Ele vai entrar aqui na lista do available storage, né? Tudo bem, apareceu aqui. Vamos dar um label aqui para ele e eu vou colocar também MSDTC, certo, pessoal? Bom, como o MSDTC vai ser, vamos dizer assim, isolado dos grupos do recurso do SQL, eu vou criar um novo Service Application aqui, né? More Action, vou criar um vazio e vou colocar aqui que vai ser o meu MSDTC, tudo bem? Então é um novo grupinho. Esse grupinho, ele também, assim como os grupos, né, do SQL, ele vai poder ser movimentado ou transferido, né, tanto para o Always On N1 quanto para o Always On N2. Ok? Ele é totalmente independente, então eu posso ter as duas instâncias de SQL rodando em um único nó e o DTC em um outro nó, né? Tem nenhum problema, tá certo? Então aqui no Storage eu vou jogar o disco do MSDTC dentro do grupo MSDTC. Certo? Muito bem. Antes de criar o recurso do MSDTC, eu vou demonstrar aqui né, como que ele é utilizado aqui, onde que normalmente a grande maioria das instalações dão um problema durante a execução de transações distribuídas sobre linked servers, né? Então eu vou criar um linked server, certo? Do nó inst1, vou criar aqui do inst1 para o inst2, certo? Então vou colocar aqui, ó, vsql node2/inst2, tudo bem? Vou usar o próprio OLEDB provider para SQL. Em security ele vai estabelecer a conexão usando o próprio usuário conectado, logado, né? Vou habilitar aqui os RPC, tudo bem? Ok. Muito bem. Então, feito isso, eu vou abrir uma sessão aqui e vou chamar uma consultinha bem simples para a utilização do nosso linked server. Então aqui o inst2, vou fazer uma consulta lá na base de dados master, na SysProcess. Ok? Então até aqui, beleza, né? Executei um link de server, funcionou, belezinha. Não acionei a transação distribuída, né? Então agora eu vou forçar uma transação distribuída aqui, né? Para forçar o uso do MSDTC, ok? Begin distribute transaction, dou um commit e eu vou fazer melhor aqui, eu vou jogar ele no, na tabela temporária, ok? Bom, e aí é só executar. Nesse momento ele tenta fazer uso do MSDTC, não tem MSDTC, ok? E aí pau, porque o MSDTC não está configurado. Então vamos lá no cluster, vou configurar o MSDTC aqui. Então vou vir aqui em MSDTC, vou dar um add resource, vou instalar um client access point primeiro, né? Então aqui vou dar um nome, vai ser o always on DTC, tudo bem? Ele tem um nome específico e ele tem um IP específico para ele, certo, pessoal? Então aqui no Access Point eu estou simplesmente dando um nome para o meu MSDTC, tá? Isso feito, eu já tenho aqui o nome. E agora eu vou então instalar o MSDTC em si, tá? De um Distributed Transaction Coordinator aqui. Então, isso feito, eu vou vincular o DTC, né, ao nome, certo? Eu tenho que assim, né, associar direitinho aqui as dependências. Então, ele depende do nome. E ele depende também de quem? Do disco, tá ok? Do disco que eu coloquei aqui, né? Então, a partir desse momento, o nome do DTC está ok, configurado, temos ali o IP para ele, né? O DTC serviço, né? O recurso do DTC está instalado, definido direitinho aqui as dependências, né? Ele depende do nome, depende também do disco, porque se não tiver disco, o DTC não pode subir. E se não tiver um nome, né? Se o DNS não estiver respondendo, o DTC também não pode subir. Então, vamos dar um bring online aqui no serviço do MSDTC. Nome está no ar. Vamos tentar subir o serviço. Serviço do DTC também está no ar. Certo? Então aí, nosso DTC já está prontinho. Vamos fazer um failover aqui. Vamos ver se a gente consegue levar ele lá para o NON2. Tá? Observe que ele vai independente das instâncias do SQL. Tá? Eu posso ficar com as instâncias do SQL em uma máquina e o serviço do MSDTC, né, em outra máquina, sem nenhum problema. Belezinha. Vou trazer ele de volta. Normalmente, quando se configura o DTC dessa forma, com um recurso dedicado para ele, né, quem tem apenas um Windows 2003, infelizmente essa é a única opção de configuração que existe, né? Sempre se deixa ele junto com uma das instâncias, né? Bom, nesse caso aqui ele vai ficar sempre com o AINST 1, né, o VSQL Node 1 e o DTC no mesmo nó. DTC está no ar, tá certo? Vamos agora lá no com plus, porque a partir daí aqui adicionar, né, Administrative Tools com Component Services e vamos ativar as configurações do DTC para que ele me permita então, né? Eu tenho aqui o Distributed Transaction Coordinator. Eu tenho o cluster DTC, observe que eu tenho o DTC local, tá certo? E eu tenho o DTC do cluster. Então aqui no DTC do cluster eu tenho nomes, né? E aí, vamos ativar aqui as configurações de segurança. Eu vou habilitar o acesso do DTC à rede, né? Permitir sessões inbound e outbound, ok? Ele vai dar um restart aqui no serviço, tudo bem? DTC aqui. Vou fazer um um online e offline aqui, só para a gente garantir que o serviço do DTC foi dado um restart, melhor que os recursos, né? Beleza. E aí, é isso. Então, está configurado aí o nosso recurso do MSDTC no nosso cluster, ok? Muito bem. Então, voltamos aqui no nosso Management Studio e vamos executar a nossa transação distribuída aqui. Bom, observe que agora o erro já mudou, né? Agora a mensagem de erro é login failed for use in authority anonymous logon. Isso aqui acontece pelo seguinte, o MSDTC já funcionou, certo? Esse erro aqui específico, ele aconteceu porque agora, como eu estou tentando abrir uma transação distribuída usando um usuário de domínio, né? Ele está tentando estabelecer uma conexão, né, uma autenticação via Kerberos, tá certo? E nesse meu caso aqui não vai funcionar porque eu não estou com o Kerberos habilitado nas minhas instâncias de SQL, tá? Isso é até um assunto, de repente, para um outro vídeo. Mas nesse caso aqui não vai funcionar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma sessão aqui com o usuário utilizando SQL Authentication, tá certo? E com SQL Authentication, nós vamos então ter condição aí de executar nossa sessão. Eu vou alterar aqui a sessão aqui. Vou usar com o usuário SQL Authentication, usuário User1, tá certo? Neste caso, o usuário ele existe nas duas pontas, ou seja, ele precisa existir com o mesmo usuário e senha nas duas instâncias de SQL, tá certo? Por que que ele precisa existir nas duas instâncias? Porque aqui na propriedade do MSDTC, desculpa, do Linked Server, né? Eu falei que a conexão seria feita, né, usando o mesmo login do contexto corrente. Então ele vai tentar chegar lá no outro nó, no VSQL Node 2.22, usando o mesmo usuário e senha. Então esse usuário e senha precisa existir nas duas instâncias, tá ok? Bom, então estamos aqui conectados, vamos ver se vai rolar. Ó, funcionou, né? Já inseriu na tabela temporária. Vamos dar um select aqui na tabela temporária, então. Com temp. Então temos aí os registros. O link de server já está funcionando, né? O link de server já está funcionando. E o MSDTC também devidamente configurado, permitindo então a execução da nossa transação distribuída. Tudo bem, pessoal? Então é isso aí que a gente tinha para hoje. Configuramos mais um recurso no nosso cluster, tá? Nos vemos aí na próxima, onde falaremos sobre mount points no SQL. Um abraço, até lá. Tchau!